As vacinas combinadas que a doutora Rosana
Isso.
falou, né? Afinal, a gente hoje usa várias, sarampo, cachumba e rubéola, difteria, tétano, coquilúrio, vacinas que hoje a gente já fala com tanta
Pergunta
tranquilidade.
Pergunta de leigo, quando a gente ouve falar vacina tetravalente, é por aí?
É isso? É por aí. É mais ou menos. Quando a gente fala de valência, nós estamos falando de uma mesma doença que tem vários tipos. Então, a pneumonia tem a 10 valente, a 13 valente. A gripe tem 3 valente, 4 valente. Aqui nós estamos falando de vacinas combinadas. Tríplice, quádrupla, quíntupla. São várias doenças juntadas numa única vacina. O conceito é um pouquinho diferente, mas está quase lá, Sandro. Agora, um aspecto importante que a Rosana falou. Não são só para doenças infecciosas, uhum. né? Isso abre uma janela de oportunidade, como a gente já comentou aqui, não só para os vírus respiratórios, para o HIV, para hepatites, a vacina... Mas para doenças autoimunes, para Alzheimer, para enfrentar o câncer, como já foi falado. Sem dúvida, nós estamos, eu acho que talvez um divisor de águas foi essa a plataforma de RNA mensageiro.
Doutora, você falou um pouquinho no começo, mas eu acho importante a gente voltar. E aí muita gente pode se perguntar, mas uma mesma tecnologia vai fazer tudo isso e vai fazer com segurança?
Com segurança, eu continuo não tendo dúvida, tá certo? Exatamente pela forma que é feito. Se vai conseguir, daí é uma questão de tecnologia e de quem está estudando para a produção dessas novas vacinas, de você poder... Porque cada vez que você coloca nas vacinas combinadas, é uma nova vacina. Então, você precisa, de novo, fazer a fase 1, fase 2, fase 3. Nada é experimental. As coisas são baseadas em estudos. E só para dar um gancho mais atual, Sandro, a gente tem discutido o H5N1, gripe aviária. Certo? E o pessoal até pergunta, mas tem vacina? Uma vacina, eu vou dar um exemplo, o Butantan, ele está em fase pré-clínica, então eles estão testando em animais, e é assim que funciona. Ninguém vai sair, por mais urgência que a gente tem, e na Covid a gente tinha muita urgência, então essas fases todas do estudo da vacina foram feitas em paralelo. Isso nunca tinha acontecido. Você sempre faz estudo pré-clínico em animal, deu certo, fase 1 num grupo pequeno, fase 2, fase 3... Não, a gente tinha muita pressa. Então, por isso que as fases foram em paralelo e por um tempo recorde em termos de ter uma nova vacina para um novo vírus, porque o SARS-CoV-2 era total novidade, é que a gente conseguiu tudo isso e que hoje nós estamos aqui, nós três, sem máscara, conversando numa fase pós-pandemia.
Tem muita gente que acha que médico sabe tudo. Tem que saber tudo, tudo, tudo. Não pode ter dúvida. E a gente sabe que não é assim, na
claro,
verdade, né?
Lógico.
Dentro da classe médica, e é importante porque, claro, aqui a gente está levando informação, mas no dia a dia, no consultório, naquele contato, são os médicos, as médicas, que vão passar para o paciente essa segurança. Em relação a essa plataforma, dá para a gente destacar quais são as principais dúvidas da classe médica, e falando como um todo, né?
Olha, não são muito diferentes das dúvidas da população, não, viu, Sandro? Claro que quando você é... Nós, que somos especialistas na área de infectologia, de doenças infecciosas, de imunização, nós estamos muito familiarizados com todos esses termos e com todas essas plataformas. Aliás, a gente acompanha essas plataformas muito antes de elas serem colocadas em prática nesses estudos pré-clínicos e clínicos. Então, isso nos facilita o entendimento. Mas não é a realidade, é como se você perguntasse para mim alguma coisa sobre neurocirurgia, sobre doenças cardíacas, sobre ortopedia. Claro que eu não tenho familiaridade com o assunto e os médicos de outras áreas não têm essa especificidade e certamente têm dúvidas semelhantes a essas que a gente conversou aqui, as mesmas da população. Então é... Só que os médicos, em geral, têm acesso mais fácil à informação, conseguem conversar com outros colegas, acabam sendo mais bem informados por essas
outras formas. E uma base também, né? Que a gente não tem.
A gente, infelizmente, sentiu nessa pandemia o surgimento de uma outra categoria que foram de alguns oportunistas da área da saúde, inclusive médicos, disseminando os conceitos equivocados, tentando vender terapias salvadoras, não tome vacina, eu trato o seu problema, eu tenho uma terapia. Aliás, eu consigo fazer através da minha terapia, reverter a ação que a vacina fez em você, como se fosse possível eliminar o efeito de alguma vacina. Então, infelizmente, a gente tem maus profissionais também na medicina que tentam ganhos políticos, econômicos, sociais, em função de uma situação de pandemia, com oportunismos que, infelizmente, devem ser punidos como crimes de saúde pública. Eu sempre digo que essas má condutas, essas má informações, especialmente veiculadas, são doenças também. É uma doença digitalmente transmissível até. Transmite pela corrente da era digital, pelos grupos de WhatsApp, pelas, sem dúvida, impactam de maneira... Porque muita gente deixa de se vacinar, deixa de se proteger, deixa de tratar, às vezes, porque acredita numa terapia alternativa que não funciona. Então, tem que ter cuidado também agora com esse novo fenômeno.
É, ainda bem que, como a gente fala de tantas outras profissões, classes, são indivíduos.
Exato.
Não é um grupo, não é o coletivo que age.
Não são as sociedades científicas representadas por eles. Né?
Exato. É, fora as vacinas, avançando, para que outras áreas da medicina essa plataforma pode ser usada, doutora?
É, a gente até já comentou, uhum. né? Eu acho que o grande passo aí é em termos de tratamentos, né? Como vacinas terapêuticas, né? Coisa que é uma novidade, né, Sandro? Porque a gente sempre falou de vacinas levando a uma prevenção de doença. Então, eu acho que nessa linha terapêutica, o principal avanço, na minha visão, tem muitas doenças autoimunes. Quando eu falo isso, eu estou falando desde artrite reumatoide, estou falando de lúpus eritematoso, tem uma série de doenças autoimunes que você pode, eventualmente, usar essas novas plataformas, ensinando o nosso organismo a lidar com aqueles, né, com esses problemas específicos. E o sonho, para mim é sonho, hoje nós temos já duas vacinas contra o câncer, que a gente fala. Uma é de hepatite B, é muito antigo, o vírus hepatite B, ele tem uma relação íntima com o câncer de fígado, e a segunda é o HPV, que é outra vacina, que é exatamente para prevenção do câncer. É, mas eu vejo como futuro vacinas terapêuticas para o câncer, além de toda a terapia que já foi, né, estou falando de terapias específicas, que já foi um grande passo, eu vejo aqui um nicho extremamente importante e seguro para ser usado.
É, quando a gente, nesse ponto, a gente tem, o senso comum é, a vacina vai agir para prevenir e a gente, quando tem alguma doença, toma um medicamento. É, qual é a diferença em relação a essa plataforma? Você não vai tomar a vacina, por exemplo, antes para não contrair, entre aspas, uma doença autoimune.
É, a partir do momento que você tem uma doença autoimune, você tem um diagnóstico, a partir do momento que você tem um câncer específico, e é uma coisa muito customizada, né? Através do tipo de proteína que pode estar desencadeando a sua doença, você ensina o teu sistema imune como um tratamento, mas não com medicamento, mas você ensina o teu sistema imune a lidar com aquele problema, a diminuir aquela atividade daquela sua doença autoimune, a diminuir ou eliminar as novas células cancerígenas, e assim vai. Então, eu acho que nesse aspecto terapêutico, eu acho que o céu é o limite quando a gente pensar nessas novas possibilidades.
Dentro dessa possibilidade, a doutora citou, doutor Renato, a gente vive num país continental e a possibilidade de combinar vacinas, trazer vacinas específicas é muito importante. É, e a gente tem um programa de imunização que funciona no Brasil. Aplicando essas duas coisas juntas, vou parafrasear, o céu é o limite.
Não tem dúvida. Não. O Brasil é um país continental. Talvez um dos grandes impactos que nós tivemos na saúde, na redução da mortalidade infantil, no aumento da expectativa de vida de nossa população, foram as vacinas. Junto com água potável, junto com o uso de antibióticos, nós aumentamos a expectativa de vida do brasileiro em praticamente 30 anos nas últimas décadas. Isso graças ao controle de doenças que eram realmente flagelos na pediatria no passado, sarampo, a coqueluche, a meningite. Vivemos epidemias, poliomielite, devastadoras no país. Então, as vacinas mudaram esse cenário e nós temos hoje um programa de vacinação, que, aliás, que este ano completa 50 anos. A gente faz 50 anos, é o primeiro programa de imunizações das Américas. O Brasil criou o primeiro programa de imunização da região. E ele é muito capilar num país tão grande quanto o nosso. Tem 36 mil salas de vacina. Então, você imagina poder distribuir gratuitamente num país tão grande quanto o nosso, para 200 milhões de brasileiros, em 38 mil salas de vacinas, vacinas de mais fácil aplicação, combinadas, com pouca reação. E os grandes obstáculos que as vacinas de RNA mensageiro tiveram no começo estão sendo vencidos. Um é o custo. Essas vacinas no desenvolvimento custaram muito mais caro, hoje elas já têm um preço muito melhor. E a estabilidade térmica, elas precisavam ficar muito congeladas para aquele RNA mensageiro não desaparecer, para ele se manter. E os estudos têm mostrado, esses estudos de termoestabilidade, ou seja, de estabilidade térmica, que elas podem ficar, elas estão sendo adaptadas cada vez mais para ficar na geladeira comum das vacinas que a gente utiliza por mais tempo. Então, esses dois problemas estão caminhando cada vez mais para uma resolutividade, temperatura estável, geladeira comum, preços menores associados a tudo isso que a gente comentou aqui. Vão fazer certamente da plataforma de RNA mensageiro um novo avanço aí para os programas de vacinação que vai possibilitar a gente recuperar, né, as nossas coberturas vacinais que não andam boas, mas a gente ter não só novas vacinas, não só novas doenças infecciosas, não só para várias outras doenças, como câncer, as doenças autoimunes, mas principalmente para a gente ter o controle ou manter o controle dessas doenças eliminadas, controladas, erradicadas.
E esse ponto que eu queria puxar para a gente poder encerrar a nossa conversa. A gente tratou aqui, claro, com várias informações sobre o quanto a vacina é segura, o quanto a gente precisa buscar a vacina, a importância de combater fake news. Você citou, doutor, a gente hoje tem um problema no Brasil. 50 anos do programa, a gente já esteve num estágio muito melhor em relação à imunização da população brasileira. A gente tem doenças voltando, doenças para as quais a gente tem vacina. E aí, começando por você, doutora, queria pedir as considerações finais também, um recado, uma mensagem. O que a gente precisa fazer para retomar um programa de tanto sucesso e pelo qual o Brasil é conhecido no mundo todo?
Sandro, eu acho que oportunidades como essa, de estar, né, na Rádio Band News com você, falando e esclarecendo a população de um assunto tão importante, é uma das atividades que a gente tem. E a gente sente, no Ministério da Saúde hoje, uma enorme vontade no sentido de fazer campanhas, no sentido de poder esclarecer a população e mostrar o quanto a gente aprendeu com a vacinologia, o quanto a gente teve sucesso. A gente sempre fala que as vacinas são vítimas do seu próprio sucesso. O sucesso é tão grande que eu tenho certeza que você nem sabe o que é difteria, que é uma doença que, no passado, matou muita gente, era uma doença muito importante. E por que ela desapareceu? Graças à vacinação. Pólio, paralisia também. Infantil, poliomielite, exatamente. Nós estamos preocupados com o possível retorno de paralisia infantil, que é algo, na minha opinião, inimaginável há 5 anos atrás, quando o Brasil tinha lá 95%, 100% de cobertura vacinal. Hoje, a gente está falando de 70%, 71% de cobertura. Ou seja, a cada 10 brasileiros, a cada 10 crianças brasileiras, 3 estariam não protegidas por uma doença tão grave como essa e que tem uma proteção extremamente segura, usada há muitos anos. Então, resumindo, minha mensagem final, primeiro é agradecer a oportunidade da gente estar aqui, né, o nosso podcast, o R3K Médicos, de estar podendo divulgar junto com a Rádio Band News e você aí fazendo essa moderação, informações tão importantes. E segundo, confiem na ciência. É o que a gente sempre tem que falar, ela é muito menos, né, a gente vende muito menos ciências, mas é fundamental para que a gente tenha realmente uma longevidade muito mais saudável.
É isso, né, doutor? E a gente, por exemplo, mais um dado, né, a gente tem a campanha contra a gripe agora, e isso tem acontecido ano a ano, de cair drasticamente a cobertura, prorroga, amplia o público-alvo e a gente não atinge o que já conseguiu. Verdade. No passado, né?
Verdade, eu acho que nós estamos vivendo, acho que, uma crise de confiança nas vacinas, que foi muito abalada em função da pandemia, em função de tantas fake news que circularam nesse momento. O Brasil, que, como eu disse, parecia imune a esse fenômeno que já atingia outros países europeus, a gente considerava o Brasil o país do carnaval, do futebol e da vacina, nós estamos perdendo esse primeiro posto. Perdemos o posto também, talvez já no futebol, mas estamos perdendo também na questão das vacinas, como um fenômeno novo que a gente não estava habituado e que nós precisamos aprender a conviver com esse cenário de uma informação em tempos diferentes, com famílias de jovens, com comunicação digital e com desconfiança das vacinas em função do próprio sucesso que as vacinas fazem e acabam, a percepção de risco para essas doenças cai. Então, esse é um momento novo que a gente vai precisar aprender a conviver e comunicar melhor com a população. O segredo é a comunicação. A hesitação vacinal, que deixa as famílias hesitantes, hoje, em grande parte, tem a ver, aqui no Brasil, com acesso, chegar nas vacinas, as vacinas cheguem, tenham facilidade de serem vacinados, e a percepção de risco, a confiança na população. Porque não basta, como a Rosana comentou, que a cobertura seja 80%, 90%. Nós precisamos de três aspectos. A cobertura precisa ser alta, ela precisa ser homogênea. Não adianta eu ter um município com 20% de cobertura e outro com 100%, outro com 40%, porque esses bolsões de baixa cobertura favorecem a reintrodução dessas doenças que a Rosana comentou. E o terceiro, essa vacinação precisa ser oportuna, na idade certa. Eu vou tomar vacina de Covid, em vez de tomar com 6 meses, eu vou tomar com 9, com 11. Eu passo, às vezes, o primeiro ano inteiro sem nenhuma dose. Eu chego a 70% das crianças, por exemplo, que a Rosana comentou, tem dose, tem 3 doses de pólio aos 12 meses, mas muitas delas tomaram a primeira dose aos 7, a segunda aos 9, a terceira aos 12. Ou seja, ela passou o primeiro ano desprotegida também, numa idade de alto risco. Então, a cobertura precisa ser alta, ela precisa ser homogênea e ela precisa ser oportuna, na idade correta. Então, um recado para quem nos acompanha aqui, fique de olho no calendário, né? Não atrase as vacinas dos seus filhos. Não há uma idade sequer onde a gente não tenha vacinas próprias para aquela sua idade. Se você é idoso, se você é grávida, se você é adolescente, se você é viajante, se você é criança, se você tem alguma doença crônica, existe um calendário específico para você se proteger contra essas doenças. Não há nada pior do que a gente ter um filho, sofrer uma doença, ter uma sequela e parar no hospital por uma doença evitável. Então, hoje, muitas dessas doenças são preveníveis, são evitáveis. E não há, para nós, é muito triste, imagine para as famílias, ter um familiar, uma criança, um filho atingido por uma doença que poderia ter sido prevenida.
Vou citar aqui um lema que a gente adotou na Band News FM para falar de vacina. Vacinação começa com informação. Então, para você que acompanhou a gente, compartilha esse conteúdo. Passe, tem alguém com alguma dúvida que questionou algo sobre vacina, sobre ciência... Compartilha esse conteúdo, acho que já é um bom start. Doutora Rosana, muito obrigado pela conversa, por todos os esclarecimentos. Muito obrigado.
O prazer é nosso e, de novo, agradeço a oportunidade da gente estar aqui juntos no nosso podcast R3K Médicos.
Doutor Renato, também muito obrigado e até uma próxima.
Que agradeço, Sandro. Um grande abraço, até a próxima.